Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos deixar os ouvintes bem informados?
Com certeza, Kátia Gomes. Ótima tarde para você também. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, informações de última hora, não é, Kátia?
É, exatamente. A qualquer momento aí, vamos entrar com informações aqui do setor policial, tá? É, porque o nosso repórter já fez a gravação dele aqui do dia. Já está pronto para entrar, mas daqui a pouco a gente vai tentar atualizar informações sobre um caso que está ocorrendo neste momento em Ilhéus, tá? Tem pouco tempo, começou antes das 12 horas, essa situação ali no condomínio Moradas do Porto, que fica na BR-415, já próximo ali ao bairro Banco da Vitória, tá? Muita atenção no local, inclusive, viu? Um homem fazendo uma mulher e uma criança reféns. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? O que a gente conseguir de informação aqui oficial? Tem um contato nosso, né, no local, e a pessoa até está observando lá, acompanhando. A polícia já entrou no prédio. Não é uma invasão, a polícia não invadiu o prédio para pegar o bandido de qualquer jeito, porque obviamente a polícia não vai fazer isso, né, gente? Isso é muito grave. Então, no local já tem bastante polícia, SAMU também já no local, tá? E essa situação é delicada, a gente volta a falar já já, tá certo? São 12 horas e 16 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento, Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano, WhatsApp 73 999-068202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Bahia descarta casos de morte por metanol. Hoje ainda vamos trazer essa informação com mais detalhes, né, o pronunciamento aí da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.
O jornal Dia de Teresina: bares e restaurantes do Piauí adotam estratégias para não perder clientes em meio à crise.
É, né, porque já tem... bares já tomando prejuízo, com pouco movimento por conta dessa questão de bebidas adulteradas com metanol, e isso vem ocorrendo em boa parte do país, em São Paulo principalmente. Ontem ao vivo, né, o Celso Portioli, que é aquele apresentador lá do SBT, ele falou que sábado ele foi almoçar numa churrascaria, não é nem bar, churrascaria, e o movimento estava assim quase zero, e eles disseram, as pessoas estão evitando vir com medo de bebida alcoólica, né? Com medida está adulterada. Folha de Pernambuco, Recife. Pernambuco quer vacinar 2 milhões de crianças e adolescentes.
Jornal do Comércio, Recife. Casos sobem e levam Brasil à importação emergencial de antídoto para metanol.
Exatamente. Vamos de Diário do Nordeste, Fortaleza. 3 casos suspeitos de intoxicação por metanol em Fortaleza. Né, casos suspeitos até o momento.
Tribunal do Norte, Natal, Tribuna do Norte, Natal, caminhoneiro morre em acidente na BR-405, no Rio Grande do Norte.
Jornal Globo, Rio de Janeiro, guerra comercial. 2 meses de tarifaço geram um efeito menor do que o esperado.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, caos financeiro, cada vez mais endividados.
Vamos, Jornal Diário, Gaúcho, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, cresce número de idosos com contas atrasadas. Ô, gente, um idoso ganhar um salário mínimo, né? Só o que gasta de medicamento, que medicamento tá caríssimo, certo? Não tá fácil pro idoso, não, ele acaba se endividando mesmo, viu? A situação tá delicada.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, bolso apertado, inadimplência cresce entre idosos no Rio Grande do Sul, com aumento de 26,3% em 5 anos.
Ouviram aí, né? Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem 2 casos suspeitos de bebida contaminada.
O estado de São Paulo, a infraestrutura elétrica, avanço desordenado da energia solar, causa crise financeira e risco de apagão.
Jornal Diário de São Paulo, União Brasil convoca reunião para decidir se expulsa o ministro do Turismo, Celso Sabino.
Folha de Londrina, Paraná confirma 2 casos de intoxicação por metanol.
E Jornal Popular, Goiânia. Goiânia é a capital onde menos usa ônibus. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Ok? 12 horas e 20 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Enviando a sua mensagem para o 988291029. Nós vamos iniciar aqui o noticiário regional, que direto para ele é o destaque, mas daqui a pouco a gente entra no noticiário policial e a gente vai tentar atualizar mais informações para vocês desse caso ali no condomínio Moradas do Porto, aqui em Ilhéus, tá? Onde um homem faz uma mulher refém, e essa mulher tá com uma criança, inclusive. Nossa, até live, gente, live, né?
Ao vivo, né? Transmitindo ao vivo.
Mesmo. Ao vivo. Que coisa triste, viu? Triste mesmo. Olha, 12 horas e 21 minutos. Deixa a gente trazer logo aqui um comunicado importante aqui. Atenção, hein? A Prefeitura de Ilhéus, por meio do setor de recursos humanos, informa que o Ministério do Trabalho e Emprego vai liberar um lote extra do abono salarial PIS-PASEP referente ao ano base 2023. O pagamento será realizado no dia 15 de outubro para os trabalhadores que têm direito ao benefício. A partir desde ontem, no domingo, dia 8, já era possível, tá? Então você já pode consultar aí a carteira de trabalho digital para verificar quem está incluído neste lote. O abono salarial referente ao ano base 2022 ainda não está em processamento junto ao Ministério do Trabalho e o calendário de pagamento não foi divulgado, tá? Do ano base 2023, aliás. Enfim, 2022, porque esse vai ser pago ano base 2023. Então, é a nota aí oficial da Prefeitura, datada de 5 de outubro. Então, deixa eu também divulgar aqui uma outra informação, que começou desde sábado, agora, dia 4. É um mutirão para emissão de laudos neurológicos de estudantes da rede municipal. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio das Secretarias de Saúde, Educação e Promoção Social, deu início no último sábado a um mutirão médico voltado aos alunos da rede municipal que ainda não possuem laudo neurológico. A ação atende uma determinação judicial expedida em 2024, tá? E acontece, então, nesses próximos sábados, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Policlínica Municipal, na Avenida Vereador Marcos Paiva, número 291, bairro Cidade Nova. Então, o mutirão será realizado em todos os sábados do mês de outubro. Começou dia 4, aí dia 11 vai ter, dia 18 e também dia 25. De 7 da manhã às 12 e de 1 da tarde às 5 da tarde. Então, você que tem filho na rede municipal de ensino em Ilhéus e necessita desse laudo neurológico, você já pode ir no próximo sábado, dia 11 ou dia 18 ou dia 25. Tá? De 7 da manhã às 12 e de 1 às 5 da tarde, para conseguir emitir este laudo, ok? 12 horas e 23 minutos. Nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Muito boa tarde também para você, Kátia. Uma ótima segunda-feira.
Boa tarde, Coutinho.
Semana. Carla, boa tarde. Ótima semana. Excelente segunda-feira para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Nossa primeira parada, cidade de Ilhéus. Infelizmente, aconteceu um acidente trágico com vítima fatal aqui em nossa cidade, vitimando Erenilton Nascimento de Jesus, que tinha 48 anos, e ele morreu em um grave acidente registrado na madrugada de ontem, domingo, na BR-415, próximo ao local conhecido como Ecobaba, na rodovia Ilhéus, Itabuna. Erenilton estava pilotando a motocicleta quando colidiu violentamente na traseira de um veículo que estava estacionado no acostamento da rodovia. Erenilton teve morte no local, confirmada por uma equipe do SAMU. Erenilton, de acordo com informações, morava no bairro do Salobrinho e trabalhava em uma fábrica próximo ao IFBA. As circunstâncias exatas que levaram Erenilton a colidir na traseira do outro veículo ainda não foram esclarecidas. As autoridades competentes devem iniciar a investigação para apurar as causas da colisão e determinar a dinâmica da tragédia. No local, havia um evento e o estacionamento da BR-415 estava com muitos veículos estacionados sem sinalização adequada e sem fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Estadual. A vítima deixou a esposa e um filho. Na cidade de Ilhéus, tarde de domingo, policiais militares da 70 Companhia Independente de Polícia Militar receberam informações do SICOM, Centro Integrado de Comunicações, e foram até o bairro Teotônio Vilela, zona oeste da cidade, a fim de averiguar a localização de uma motocicleta que havia sido furtada na Avenida Princesa Isabel, também aqui em Ilhéus, durante a madrugada de ontem. No local, em uma área de matagal, o veículo, a motocicleta, foi encontrado pela equipe da 70 CIPM. Diante dos fatos, a motocicleta foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil na 7ª Corpim para ser adotadas as medidas legais cabíveis. Olha, aconteceu em nossa região um grave acidente na manhã de ontem, domingo, tirando a vida de um jovem de 30 anos de idade, identificado como Igor Lacerda. A tragédia ocorreu na estrada que liga os municípios de Santa Cruz da Vitória e Itaju do Colônia. De acordo com informações, Igor havia participado de uma festa de cavalgada no município de Itaju do Colônia durante toda a madrugada. Já por volta das 8 horas da manhã de ontem, domingão, ele se dirigiu à cidade de Santa Cruz da Vitória para deixar uma pessoa. No trajeto de volta para Itaju, o jovem perdeu o controle do carro, capotou o veículo e morreu no local do acidente. Igor era funcionário da Prefeitura Municipal de Itaju do Colônia, onde trabalhava como motorista de máquina retroescavadeira. No extremo sul da Bahia, um homem foi encontrado sem vida em um terreno localizado nos fundos de uma igreja no bairro Monte Castelo, na cidade de Teixeira de Freitas. A vítima, Genival Gomes dos Santos, tinha 43 anos de idade e era natural aqui da cidade de Ilhéus. Ele era filho de José Antônio Tavares dos Santos e Maria José Alves Gomes. De acordo com informações, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência, o que indica que a morte pode ter por causas naturais. A Polícia Militar foi acionada, isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica e o corpo de Genival foi removido para o Instituto Médico Legal da cidade de Teixeira de Freitas. Execução chocante no extremo sul da Bahia. A comunidade de Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa, foi palco de um crime brutal na manhã de ontem, domingo. William Damascena Ferreira, de 32 anos de idade, foi encontrado morto com múltiplos disparos de arma de fogo na região da cabeça. O fato ocorreu por volta das 6 horas da manhã, mas, de acordo com o relato inicial repassado à polícia, moradores da região disseram ter ouvido muitos tiros durante a madrugada e, ao amanhecer, encontraram o corpo da vítima no chão. Uma guarnição da Companhia Independente de Polícia Militar, através do 89 CIPM, foi acionada para averiguar a ocorrência, confirmando a morte de William no local. O relatório preliminar indica que a vítima foi atingida por diversos disparos de calibre .40 na cabeça. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua balado, malado com a notícia, com Kátia Gomes e com Carla Menezes.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Coutinho Neto ainda retorna hoje com mais notícias para a gente, tá? Do setor policial. E ainda no setor policial, sobre o caso do homem que mantém uma mulher com uma criança reféns no condomínio Moradas do Porto, aqui em Ilhéus, tá? A polícia está realmente no local, a polícia já isolou o prédio, tá? Eu já estou recebendo imagens aqui, inclusive, o vídeo onde mostra o prédio todo isolado, então o prédio está todo cercado de policiais, e inclusive já consegui aqui a informação que um advogado já está no local, né? E esse advogado tenta que o homem se entregue. Então, o advogado já está no local para tentar fazer a defesa dele. Obviamente que ele tem direito à defesa, né, gente? Então, esse advogado disse agora há pouco ao nosso contato que provavelmente esse homem vai se entregar. O que a gente espera, né? Para que tudo termine bem. Mas a Rondesp está no local, bastante policial militar no local, tem também SAMU também de prontidão no local, porque, ó, gente, quando ocorrem essas coisas, o SAMU tem que realmente estar no local, porque, afinal de contas, esse homem está armado, ele está com uma arma de fogo, ele já atirou já algumas vezes, mostrando que a arma é de verdade, tá? Então, a situação realmente ainda está delicada. E isso não começou pouco antes do meio-dia, começou logo depois das 8 da manhã. Infelizmente, já dura aí a manhã toda essa situação ali no condomínio Moradas do Porto, aqui em Ilhéus, tá? Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, se a gente tiver mais alguma informação aqui oficial, nós vamos divulgar, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram, Mármores e Granitos, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Bem, 12 horas e 37 minutos, 12 e 37. É para você que ligou o rádio agora, ligou o Jornal do Meio-Dia, tá? Estamos atualizando informações sobre um caso que está ocorrendo, tá? Um caso delicado ocorrendo ali no condomínio Moradas do Porto, aqui em Ilhéus. Condomínio Moradas do Porto. Um homem invadiu um apartamento, fez de refém uma mulher e uma criança. A polícia está no local, então isso já dura a manhã toda, mas a polícia está no local, já isolou o prédio, obviamente, né? SAMU também já está no local, muitos policiais no local, imprensa também no local. E os vídeos que eu estou recebendo aqui do nosso contato que está lá, muitos curiosos, né, acompanhando, obviamente, os moradores do bairro, né, Carla, lá acompanhando essa situação delicada. É, essa mulher, ela tem também mais uma outra filha, né, e tem um marido. O esposo dela tinha saído com essa filha para levá-la para vacinar. Ele já chegou, está no local. Inclusive ele e o sogro estão muito, muito nervosos, preocupados com a situação. Estão lá, neste local, neste momento. É, moradores dizem que a situação é desesperadora, porque os moradores conhecem, né, essa mulher. Eu prefiro não revelar o nome dela agora. Quando sair todas as informações oficiais pela polícia, né, a gente pode até falar, mas no momento não.
Até então são informações preliminares, né, Cátia?
Exato, mas a gente tem uma pessoa no local que está acompanhando e passando para a gente essa informação. Inclusive, um advogado, né, agora há pouco, passou pelo nosso contato e aí a pessoa perguntou, ele falou assim, não, eu vou entrar agora no prédio e vou tentar negociar junto com a polícia para que ele se entregue. Vou fazer o possível para que ele se entregue, que tudo indica que ele vai se entregar. É o que a gente espera, né? Para que tudo acabe bem. Tá bom? São 12 horas e 39 minutinhos. Vamos de informação. Vamos atualizar, Carla, para os nossos ouvintes, esta questão envolvendo bebidas, né, adulteradas. Por quê? Semana passada, na quinta-feira, nós divulgamos aqui um comunicado da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, informando que realmente não tinha casos na Bahia ainda de intoxicação por metanol. Aí na sexta-feira já começou a circular já à tarde para a noite informação de que poderia ter 2 casos em Feira de Santana. E agora a gente tem informação aqui oficial da SESAB, né, a Bahia descarta casos suspeitos de intoxicação por metanol, não é isso?
Exatamente. Olha, os 2 casos suspeitos de intoxicação por metanol que estavam sendo investigados na Bahia foram descartados ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, a SESAB. A confirmação veio após exames laboratoriais e análises feitas por diferentes órgãos. Em reunião coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde, a Roberta Santana, na sede da SESAB, em Salvador. Olha, o primeiro caso que envolvia a morte de um homem de 56 anos na cidade de Feira de Santana foi descartado após o laudo do Departamento de Polícia Técnica apontar resultados negativos para a presença do metanol. Já o segundo, em Salvador, tratava-se de uma jovem de 23 anos atendida em uma UPA. A paciente apresentou melhora clínica e exames afastaram aí a possibilidade de intoxicação. Além disso, foi confirmada a procedência regular da bebida consumida. Olha, o governo ele informou que ainda assim foi mantido o alerta. A SESAB instalou uma sala de situação para monitorar possíveis novos casos e garantir a integração entre setores de saúde, segurança pública e Ministério da Agricultura. A medida, segundo Roberta Santana, atende a um pedido do governador Jerônimo Rodrigues, que disse o seguinte, olha, estamos atuando em 3 frentes, investigação e monitoramento dos casos, atendimento clínico rápido e fiscalização dos estabelecimentos, afirmou a secretária. A reunião contou com representantes ainda de outros órgãos, viu, Kátia?
Pois é, né, minha gente, essa situação tá bem delicada, né, envolvendo aí essa intoxicação por metanol. No sábado, a Bahia recebeu um lote de 90 ampolas de etanol farmacêutico enviadas pelo Ministério da Saúde. O produto é usado como antídoto em casos confirmados de intoxicação por metanol, substância muitas vezes usada ilegalmente na adulteração de bebidas alcoólicas. Como o tratamento pode exigir até 30 ampolas por paciente, o envio representa um reforço estratégico para o Estado. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia disse, estamos atuando em 3 frentes, investigação, monitoramento dos casos, tá? E em relação ao estoque de antídoto reforçado, em relação à vigilância reforçada e fiscalização, não é isso?
Exatamente.
Na área da fiscalização, o Procon Bahia intensificou a operação para coibir a venda de bebidas adulteradas. O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, afirmou que o órgão tem atuado com o apoio do Ministério Público e entidades do setor para orientar comerciantes e consumidores. Ele também destacou a importância das denúncias feitas pela população. Já o superintendente do Ministério da Agricultura da Bahia, o Fábio Rodrigues, alertou sobre a necessidade de registro para produtos para produtores de bebidas artesanais. E ele disse: produzir artesanalmente não significa vender sem autorização. O registro no MAPA, né, com o Ministério da Agricultura, é obrigatório para garantir a segurança do que é consumido. Agora a gente vai atualizar aqui para vocês informações a nível nacional, né? Por conta da intoxicação por metanol. O Brasil tem 16 casos confirmados e 209 suspeitos, tá? Quem diz isso é o boletim do Ministério da Saúde, que saiu ontem. Inclusive, o Fantástico, né, na Rede Globo, fez um material bem grande mostrando essa questão toda. Então, o número de notificações de intoxicação por metanol após a ingestão de bebida alcoólica subiu para 225 no Brasil, segundo o novo balanço do Ministério da Saúde, divulgado na noite de ontem. São 16 casos confirmados, ok? E 209 em investigação. Por quê? Porque ainda está passando por testes, então a gente não pode dizer que o total já é 225, ok? São 16 casos confirmados e 209 em investigação. A lista de estados com ocorrência dos casos caiu para 13, após Bahia e Espírito Santo terem seus casos descartados, tá? O Ceará notificou o primeiro caso suspeito. Desses 225 casos, 15 foram mortes, e das quais 13 estão em investigação. A maior parte dos casos é no estado de São Paulo, com 14 confirmações e 178 suspeitas sob investigação. Quanto à notificação de óbitos, o país tem 15 registros, com 2 óbitos confirmados no estado de São Paulo e 13 em investigação. 7 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 1 no Mato Grosso do Sul, 1 na Paraíba e 1 no Ceará, tá? Então, a intoxicação por metanol no Brasil, a gente tem aqui a lista, inclusive, né, de casos suspeitos, 3 no Ceará, 1 no Distrito Federal, 2 em Goiás, 3, 4, 5, 6 no Mato Grosso do Sul, 1 no Mato Grosso, 1 na Paraíba e 2 em Pernambuco, a lista agora atualizada, tá? A situação realmente é preocupante. O Ministério da Saúde começa a distribuir os antídotos já, então o Ministério da Saúde informou também que começou a distribuir etanol farmacêutico, um dos antídotos usados no tratamento de intoxicações por metanol, e estados que pediram reforços aí de estoque. Na primeira remessa foram enviadas 580 ampolas a 5 estados, 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, como já dissemos, 90 também para o Distrito Federal e 60 para Mato Grosso do Sul. Então, além do etanol farmacêutico, o Ministério da Saúde fechou um contrato para comprar 2.500 unidades de fomepizol, um medicamento que também é usado como antídoto para intoxicações. Elas serão compradas em um fornecedor do Japão e devem chegar na próxima semana ao Brasil. Ainda vão ser compradas, tá? Como é que o Brasil não tinha nem etanol farmacêutico, nem tem esse fomepizol, né, Brasil? Isso já é um alerta de que é importante ter esse tipo de medicamento também, reforçando aí o nosso SUS, né, governo federal. Então, eu estava aqui olhando, né, em relação às vítimas, que inclusive, né, ou parentes, ou as próprias deram entrevistas a um canal de TV, tem uma moça mesmo que está internada, ela está completamente cega. Uhum. Ela está falando, né, concedendo entrevista, mas ela está completamente cega, ela diz que não está enxergando nada, né. E tem casos mais delicados. Tem um rapaz que a mãe deu entrevista dizendo que ele está numa situação sobrevivendo por aparelhos, né? E que os médicos já disseram que é irreversível. Então a situação é muito grave mesmo.
E essa situação aí já se arrasta há um mês, viu, Kátia? Ontem mesmo podemos ver no Fantástico que um dos casos, a mulher deu entrada no hospital dia 1º de setembro.
Exatamente, né? E é uma questão assim preocupante. A gente espera que realmente não tenha se espalhado tanto pelo Brasil essas bebidas adulteradas, né, com metanol, porque senão vamos ter ainda muita gente vítima dessas bebidas adulteradas, né? Até então, viu, gente, o que foi divulgado, o próprio Ministério da Saúde já disse isso, o ministro da Saúde disse isso, que as bebidas alteradas são destiladas como uísque, gin e vodka. E aí o Fantástico mostrando ontem, né, das vítimas, no caso de uma mulher mesmo que foi num show de pagode,
exato,
né, que ela tá bem mal, inclusive, no hospital, a Bruna Araújo, de 30 anos, ela foi nesse show de pagode e ela bebeu vodka com um suco.
Suco de pêssego.
Né, um suco de pêssego.
Exatamente.
Então, essa vodka, né, segundo as fontes, né, do Fantástico, estava adulterada, tá? As duas a amiga que estava junto e que só bebeu o suco, né, não teve nenhum problema, ela não sentiu nada. Então, quem bebeu essa vodka adulterada se sentiu mal, como é o caso dela, que ficou bem mal, está bem mal. Na UTI de um hospital. Inclusive, o médico que deu entrevista explicou, né, a situação bem delicada dela. E a gente vai continuar acompanhando, tá? Mais informações oficiais do Ministério da Saúde sobre esse caso de intoxicação através de metanol, né? Intoxicação por metanol nas bebidas adulteradas, e voltamos a falar. São 12 horas e 49 minutos. Pronto, neste momento chegou na informação, tá? Que o rapaz, o homem que invadiu esse apartamento no condomínio Moradas do Porto, aqui em Ilhéus, já está se entregando. Então, um advogado foi para o local para negociar junto com a polícia, claro, foi para defendê-lo, tiraram bem de lá também. Então, vai sair agora, neste momento, tudo indica, tá? Deixa eu ver quem está com o bebê no colo. Tem, inclusive, a pessoa já com o bebê no colo, tá? Só estou tentando confirmar aqui. Quem está com o bebê no colo dessa mãe, se ela já está saindo com o bebê no colo também, se o rapaz já saiu primeiro, mas neste momento ele já está se entregando.
Nós temos aqui, viu, Kátia, dando conta aqui também de que ele havia fugido de uma abordagem policial quando ele invadiu o apartamento dessa família.
Ou seja, fugindo já de uma abordagem policial, ele acabou entrando neste apartamento.
Exatamente.
E fazendo essa mulher, junto com sua filha, né, reféns, tá? E tá chegando aqui mais informações, inclusive, gente, para quem ligou o rádio agora, isso tá desde 8 horas, começou logo após as 8 da manhã. Então, a polícia está no local a manhã toda, inclusive, ó, essa mulher ela tá saindo já, obviamente, por conta da atenção, ela acaba de desmaiar, já está sendo atendida pelo SAMU, tá? A mulher que tem essa criança, a dona do apartamento, que foi invadido por esse homem, ela já está todo mundo saindo do apartamento em segurança, mas ela acabou desmaiando e o SAMU levou já essa mulher para ser atendida, tá? Que situação, hein, Carla?
Meu Deus.
Você sabe que esse tipo de caso já ocorreram vários em Salvador, né? De invasão, de homens, de fugindo de polícia. A gente não pode dizer que é bandido, tá, minha gente? Bandido é depois que ele é julgado e condenado. Então, já aconteceu vários casos em Salvador de homens armados invadindo a polícia e invadir casas e fazerem realmente reféns, né? Como este caso aqui. Muito complicado, viu? Muito complicado mesmo. São 12 horas e 51 minutos. Vamos fazer o seguinte. Vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, que enquanto ele está no ar, vou tentar pegar aqui mais informações aqui atuais, tá? Para colocar no ar para vocês. Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carla. E muito obrigado, muito especial, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E eu te convido para viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Brocô Bahia. Nossa primeira parada a nível de estado. Aconteceu um grave acidente na manhã de ontem, domingo, deixando a mulher morta e quatro pessoas feridas na BA-148, no trecho que liga os municípios de Dom Basílio e Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano. O capotamento ocorreu por volta das 6 horas da manhã, no quilômetro 436 da referida rodovia. De acordo com informações, as vítimas retornavam de uma festa de emancipação política de Livramento de Nossa Senhora, quando a condutora do veículo, uma jovem de apenas 19 anos, perdeu o controle da direção. O Uno Mille saiu da pista e capotou, parando em meia vegetação no barranco da estrada. No acidente, Maria Suélia Pessoa de Jesus, 37 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras quatro pessoas, identificadas como Bismarck Correia Prudente, 36 anos, Larissa de Fátima Santos Novaes, 19, Tiago de Jesus Santos, de 20, e a própria motorista do Uno Mille, Mailane Cibele Pessoa de Souza, 19 anos, foram socorridas em estado grave por equipes do SAMU e encaminhadas para o Hospital Municipal da cidade de Brumado. A segunda companhia independente de Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência. Na cidade de Vitória da Conquista, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1.750 quilos de maconha. Os agentes aceptaram o carregamento em um caminhão na noite do último sábado, durante uma fiscalização operacional. O material ilícito veio de Curitiba, estado do Paraná, e tinha como destino final o município de Campina Grande, na Paraíba. Após a operação, a Polícia Federal tomou as providências legais. Um idoso de 65 anos de idade, ele morreu após ser atingido por um portão de ferro na cidade de Conceição do Coité. A vítima, Gilberto Pereira Santana. O fato aconteceu no último sábado em um sítio localizado às margens da BA-411. A propriedade não pertence à vítima, que estaria apenas dormindo no local, inclusive de favor, após ter sido desentendido com seus familiares. O imóvel pertence a uma amiga de Gilberto e está passando por reforma. O idoso, ao tentar abrir o portão de ferro de uma garagem, este acabou caindo sobre o seu corpo e ele acabou falecendo ainda no local. Dois homens morreram após um ataque a tiros dentro de uma loja no município de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. O fato aconteceu na noite do último sábado e, segundo a Polícia Civil, dois suspeitos armados invadiram o estabelecimento e atiraram contra quatro pessoas. As vítimas, identificadas como Celso Costa dos Santos, 34 anos, e Ian Lázaro de Jesus da Silva, de 28, não resistiram e morreram no local. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para atendimento médico. Os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e fugiram após os disparos. A Delegacia Territorial de Itinga está investigando o caso. Olha, uma verdadeira tragédia em nossa grande Bahia. Uma criança de apenas 12 anos de idade morreu após ser baleado acidentalmente na cabeça enquanto estava dentro de um veículo estacionado no bairro Vilas de Abrantes, município de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O disparo teria ocorrido quando a arma do pai disparou de forma acidental. A criança foi socorrida em estado grave e levada para o hospital Aeroporto, em Laura de Freitas, onde permaneceu internada. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, o óbito foi confirmado. A arma envolvida na tragédia é uma pistola registrada que é de propriedade do pai da vítima, que é um empresário do ramo de materiais de construção. A Polícia Civil informou por meio de nota que o caso está sob investigação. O inquérito busca apurar se houve negligência no armazenamento do armamento. Município de Feira de Santana, um homem morreu após trocar tiros com a polícia militar. O fato aconteceu durante um patrulhamento no distrito da Matinha. O homem, que ainda não foi identificado, chegou a ser socorrido ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, durante um patrulhamento, a guarnição foi surpreendida por disparos de arma de fogo efetuados por dois homens a bordo de uma motocicleta. Ambos estavam sem capacetes. Os agentes revidaram a injusta agressão e, após cessarem os disparos, foi constatado que um dos criminosos havia sido alvejado junto com o homem, que foi encontrado já no interior de uma casa abandonada. Os policiais acharam o armamento, as munições, entorpecentes, uma balança de precisão. O outro criminoso fugiu. Na verificação veicular, foi confirmado que a motocicleta que os dois homens estavam utilizando possuía restrição por furto ou roubo. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que permanece labolado com a notícia, com Kátia Gomes e com Carla Menezes.
Obrigada, viu, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna junto conosco na edição de terça-feira, portanto, de amanhã, do JMD, tá? Olha, inclusive, acabei de receber aqui já imagens, né, em vídeo dessa vítima, dessa que ficou refém desse
homem.
Essa
mãe, né, Kátia?
Mãe, isso mesmo, junto com sua filha. Uma criança de colo, né? Deu pra perceber
uma
pelos
bebê.
Vídeos que era
sim,
uma criança
sim.
de colo. Inclusive,
menos
chorava muito em alguns momentos. É, eu já tô recebendo um vídeo aqui delas, né? Sendo amparada pelos vizinhos, inclusive policiais também, que estavam, né, participando da negociação. Inclusive, esse homem realmente já se entregou, né? Como a gente disse antes, um advogado esteve no local, foi participar dessa negociação junto à polícia, né? Conseguiu lá negociar e ele se entregou. Ele já foi levado pela polícia, né, para a delegacia, já foi levado, tá? Neste momento ele não está mais no condomínio e a família, graças a Deus, já está bem, tudo acabou bem, né? Infelizmente é um trauma, né, gente? Fica o trauma aí para essa mulher, para essa criança.
Emocional, abaladíssimo.
Para a família de um modo geral, porque o marido dela, que tinha saído com a outra filha, depois retornou aí sabendo o que estava ocorrendo. Então o trauma fica, a gente espera que ela consiga se restabelecer, uhum, né? Uhum. E tocar a vida em paz. Muito, muito, muito triste e preocupante, obviamente, mas graças a Deus não acabou em tragédia. Então, para você que está nos ouvindo agora, essa situação no condomínio Moradas do Porto, aqui em Ilhéus, né, onde um homem invadiu um apartamento, fugindo, né, da polícia, uhum, acabou fazendo refém uma mulher com a filha, mas acabou tudo bem, tá? Ele já se entregou, já foi levado pela polícia para a delegacia. Inclusive, tem comentários aí, né, no nosso WhatsApp,
tem,
de ouvintes que estavam acompanhando o programa e comentando, né, Carla?
Dando graças a Deus, né, que você noticiou aqui que ela havia sido liberada, uhum, também, então dando, uhum, graças a Deus.
Que bom, maravilha, viu? Bem, pontualmente numa hora da tarde, então graças a Deus, fico feliz em poder finalizar o programa dando ainda uma boa notícia, né, que essa família está bem, né, ninguém se feriu. E esse homem já foi levado para a delegacia, inclusive acompanhado de advogado, que ele também tem direito à defesa, né, minha gente? Então é isso. Então vamos finalizar por aqui a edição dessa segunda-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã, né, Carla Menezes, às 12 horas, com mais edição da JMD. A todos boa tarde a você também e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você também. Boa tarde para você, ouvinte Gabi. O JMD tá ficando por aqui. E tem o oferecimento Mix Mateus e Léus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em evolução. Lojas, universos, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp é o 73 99906-8202. Estou ficando por aqui. Volto amanhã ao meio-dia com Kátia Gomes e Coutinho Neto. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.